Sabe, geralmente quando a gente pensa em vícios pesados, daqueles que destroem famílias e acabam com as finanças de uma casa, a imagem que vem à cabeça é quase cinematográfica, né?
Uhum, é sempre algo bem sombrio.
Exato. A gente logo imagina aqueles becos escuros ou talvez uns cassinos clandestinos todos esfumaçados.
Com aquelas luzes piscando num ambiente super degradante.
Pois é, tem uma estética muito clara do que é o perigo real. Mas o cenário mudou completamente, né?
Nossa, mudou demais. O cenário visual do risco costumava ser muito óbvio. Antes, tinha uma barreira física e social para a pessoa entrar nesse submundo.
Só que o perigo saiu do beco escuro e foi parar direto na palma da nossa mão. E tipo, o mais bizarro de tudo isso é que ele chegou com cores super vibrantes, umas musiquinhas alegres.
Sim, com uma interface que lembra muito um joguinho inofensivo de criança.
Total. E aí, o que começa como uma mera distração, sei lá, na fila do banco, esperando o ônibus, rapidamente vira uma avalanche que leva embora o salário do mês inteiro.
Leva a confiança no casamento, a saúde mental. É devastador.
É assustador. Essa camuflagem é o que torna o fenômeno tão letal, não acha?
Com certeza. Essa acessibilidade toda, somada a um design super amigável, cria tipo uma tempestade perfeita para o cérebro humano.
E é justamente para organizar a compreensão dessa tempestade que a gente está aqui hoje.
Exatamente.
Esse espaço foi desenhado com muito carinho mesmo, para dar aquele suporte robusto para quem lidera as classes, né, para os professores e professoras da escola bíblica.
Um trabalho muito importante da nossa comunidade.
Sim. A nossa missão aqui é percorrer o ensino da nova série das lições bíblicas. O título é forte, olha só. A luta contra o pecado, ensinos bíblicos para viver a fé cristã em um tempo de relativismo.
Um tema mais do que necessário para os dias de hoje.
Demais. E lembrando que essa é uma síntese, que é uma produção muito caprichada da Secretaria de Escola Bíblica, baseada nas lições da editora Promessa. Tudo voltado para a nossa comunidade de promessistas.
E hoje a gente vai lançar luz sobre a lição 11, que toca numa ferida muito exposta da nossa sociedade atual.
Que é o vício em jogos e apostas online.
Uhum. E o texto base para essa reflexão é Provérbios 12, versículo 11.
Nossa, esse versículo é cirúrgico.
É muito. Ele traz um contraste perfeito entre quem trabalha com dedicação, que terá fartura, e quem corre atrás de fantasias, que não tem juízo.
Sem juízo nenhum. Mas antes da gente olhar para os dados de comportamento, para essa avalanche de dívidas que está acontecendo, a gente precisa falar da fundação teológica que sustenta toda essa série de lições.
Com certeza, porque senão a gente cai numa armadilha.
Pois é. A tendência quando a gente fala de quebrar hábitos ou vencer vícios é o pessoal correr direto para a prateleira de autoajuda.
Ah, sim. O famoso tenta focar mais, né?
É, tipo, vou fazer um jejum de dopamina, vou resolver isso no braço. Mas a lição deixa super claro que vencer esses pecados não é uma questão de força de vontade humana.
Tentar vencer a carne no poder da própria carne é a receita certa para frustração. Eu fico impressionada como a gente esquece disso.
Verdade. O ponto de partida, então, é refletir com profundidade sobre a nossa dependência, né?
Exato. Nós dependemos inteiramente do poder regenerador e da graça diária do Espírito Santo. E aqui, gente, é vital que a gente confesse e destaque quem é o Espírito Santo.
Importante frisar isso.
Ele é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino. Não é uma força impessoal, uma energia. Ele é o agente ativo da santificação e do avivamento na vida de quem crê.
Ou seja, qualquer tentativa de mudança de hábito sem essa atuação divina vira só um moralismo vazio, né? Vira uma casca.
Fica superficial. Sem o Espírito Santo, a pessoa até consegue mudar um comportamento ali temporariamente, por medo das consequências, mas o coração continua amando o pecado.
É o Espírito quem verdadeiramente muda os nossos afetos, não é?
Isso. Ele nos capacita a romper com essas correntes invisíveis.
Estão causando. Eu fiquei chocado com os dados que a lição traz.
São assustadores mesmo.
O vício em apostas online já deixou de ser um problema individual faz tempo. É um colapso de saúde pública. Estamos falando de um custo aos cofres públicos no Brasil na casa dos 38,8 bilhões de reais.
E esse número colossal, ele não reflete só o dinheiro perdido no aplicativo, sabe? Ele é o somatório de danos colaterais super profundos.
Quais seriam esses danos?
Ah, a rede de destruição inclui o aumento alarmante de suicídios, o desemprego gerado por quem perde o foco ou até chegar a roubar no trabalho para pagar dívidas.
Caramba!
Sem contar os gastos astronômicos do sistema de saúde para tratar depressão severa, ansiedade, além do absentismo nas empresas.
É uma bola de neve. E a lição aponta que 85% das pessoas envolvidas com as chamadas bets e os cassinos online estão endividadas. E tem um ponto clínico ali que me chamou muita atenção.
O lance do cérebro, né?
Isso. Os efeitos desses jogos no cérebro são comparáveis aos obtidos com o uso de drogas pesadas. O apostador apresenta sinais clássicos de dependência química.
Porque, biologicamente falando, o cérebro não sabe diferenciar se a euforia vem de uma substância química injetada ou de uma liberação intermitente de dopamina que é provocada por um algoritmo. A escravidão se instala do mesmo jeito.
Peraí, pausa rápida aqui. A gente ouve muito esse termo liberação intermitente de dopamina. O que exatamente está acontecendo dentro da cabeça da pessoa nesse momento?
Bom, é um mecanismo fascinante e perigoso.
Porque a pessoa simplesmente não consegue dizer, sei lá, perdi 50 reais, vou fechar o aplicativo e dormir.
Então, a dopamina é o neurotransmissor ligado à recompensa e à motivação. Se a pessoa sabe exatamente quando e como vai ganhar algo, o cérebro libera uma quantidade basal, que é normal.
Fica entediante rápido, né?
Exato. O pulo do gato das apostas online é a intermitência, a imprevisibilidade. Você nunca sabe se a próxima rodada vai dar o prêmio máximo ou se vai tirar tudo de você.
Nossa, é essa incerteza que prende a pessoa.
Isso. Essa incerteza cria um pico absurdo de dopamina só na antecipação da jogada. Os desenvolvedores criam aqueles cenários de quase vitória, sabe?
Aquelas luzes piscando mostrando que bateu na trave.
Perfeito. O cérebro interpreta o quase ganhei não como uma perda, mas como um sinal para continuar tentando. A pessoa fica viciada no estado de expectativa, não no dinheiro em si. É um hackeamento biológico puro.
Gente, isso é assustador. E o pior é que a gente pode cair na armadilha de achar que a nossa comunidade está blindada contra isso.
Um grande erro.
Né? A gente pensa, ah, quem está sentado no banco da igreja no sábado de manhã estudando a Bíblia, não cai nessa. Só que a pesquisa do Poder Data, que a lição traz, mostra o contrário.
Os números não mentem.
41% dos evangélicos e 34% dos católicos afirmam já ter feito apostas online. E 35% deles contraíram dívidas por causa disso. A crise está dentro das nossas congregações.
O que exige de quem ensina, dos líderes e professores da escola bíblica, uma postura de extremo acolhimento, mas também de muita clareza. Ignorar o problema não faz ele sumir.
Com certeza. Eu gosto de pensar que jogos como aquele famoso tigrinho, eles operam como um verdadeiro lobo em pele de cordeiro, sabe?
Uhum. É a melhor analogia.
Eles adotam essa estética infantil, uns personagens fofinhos, as cores vibrantes. Fica parecendo um videogame bobo que a gente jogava lá nos anos 90.
E tudo isso só para mascarar uma engrenagem fria e calculista.
Projetada milimetricamente para moer o psicológico das pessoas e esvaziar contas bancárias.
É que a estética inofensiva é fundamental para baixar a guarda moral e racional do usuário, sabe? Se o aplicativo tivesse cara de cassino mafioso, muitas pessoas da igreja nem chegariam perto.
Faz todo sentido. Mas aqui entra uma dúvida intrigante sobre o comportamento humano. Como é possível que pessoas maduras, às vezes até líderes super engajados, consigam compartimentar a vida dessa maneira?
É assustador como a mente funciona.
Sim. Como a pessoa esquece de Deus, da comunidade, dos filhos, do aluguel para pagar, no exato milissegundo em que o dedo toca naquele ícone colorido do aplicativo.
O pecado tem essa capacidade terrível de cegar e de oferecer uma ilusão muito sedutora de controle. Ele opera de forma furtiva, né?
Bem sorrateira.
Isso. Quando a pessoa abre o aplicativo, a tela do celular cria meio que uma bolha de transe. Naquele ambiente virtual fechado, que é super hiperestimulante, as regras da realidade parecem ser suspensas temporariamente.
Como se o mundo lá fora deixasse de existir.
Exato. O aluguel atrasado, os princípios bíblicos, o cônjuge na sala ao lado.
Fica tudo em segundo plano.
Sim. A mente usa a compartimentalização como um mecanismo de defesa brutal. O pecado sussurra ali no ouvido da pessoa. Ah, é só dessa vez. Você tem o controle. É só um dinheirinho que sobrou. Ninguém vai saber.
Nossa, é uma indulgência imediata que atropela todas as convicções de longo prazo.
E é por isso que a gente enfatiza tanto o papel do Espírito Santo. Só uma intervenção de fora, uma convicção divina mesmo, consegue perfurar essa bolha de transe e trazer a pessoa de volta à realidade do seu chamado cristão.
É, vendo como essa armadilha psicológica funciona de perto, a gente precisa cruzar isso com a visão de mundo cristã. Porque o argumento clássico, que com certeza vai surgir numa roda de conversa na classe de sábado, é aquele: ah, mas a Bíblia não diz explicitamente não faça apostas esportivas.
É, o pessoal adora usar isso.
Pois é, não tem um mandamento específico ali sobre cassino online.
Claro que não, a Bíblia não lista cada invenção tecnológica do futuro, mas os princípios que ela estabelece são imutáveis e muito contundentes.
Total.
E para entender a gravidade das apostas, a gente precisa observar à luz do contexto da teologia do trabalho. O trabalho, segundo as Escrituras, não é um mal necessário ou um castigo de Deus. Em Gênesis 2, versículo 15, a gente vê que o trabalho é uma bênção divina instituída antes da queda. O ser humano foi colocado no jardim para cultivar e guardar.
É um mandamento que está no cerne da nossa vivência e que está ligado, inclusive, ao próprio descanso, não é?
Exatamente. A própria instituição do sábado demonstra isso. Em Êxodo 20, versículos 9 e 10, diz assim: trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus.
A simetria é linda.
Muito. Assim como o sábado é santificado e separado para o descanso e para a adoração, os 6 dias são santificados para o trabalho produtivo, honesto e que glorifica a Deus.
E as apostas zombam frontalmente dessa provisão divina, porque a premissa do jogo de azar é o ganho rápido, é a riqueza sem aquele esforço produtivo.
E pior ainda, é um sistema predatório por natureza.
Exato. O lucro de uma aposta baseia-se matematicamente na ruína alheia. Para alguém tirar a sorte grande e ganhar um dinheirão, milhares de outras pessoas precisam perder. O dinheiro que deveria colocar comida na mesa de várias famílias vai direto para a conta de donos de plataformas que enriquecem explorando a fraqueza dos outros.
O que nos leva diretamente para o conceito de mordomia cristã, que a lição aborda de uma forma brilhante. O Salmo 24, versículo 1, declara que do Senhor é a terra e a sua plenitude.
Ou seja, Deus é o dono de tudo.
O Criador tem o direito absoluto de propriedade sobre o universo inteiro. Nós somos só administradores. Temos apenas o direito de posse temporária. Somos mordomos.
Uhum.
Então, quando alguém pega o salário do mês, que são recursos que Deus confiou para cuidar da família, para ajudar o próximo, para sustentar a obra, e injeta isso na indústria do vício, essa pessoa está sendo um mordomo infiel e totalmente irresponsável.
Mas olha só, eu já consigo até ouvir o debate esquentando na sala da escola bíblica. Alguém levanta a mão e fala assim: mas peraí, a própria Bíblia fala sobre apostas de certa forma. Lá em Provérbios 16:33 diz que a sorte lança-se no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão.
Clássico.
O povo no Antigo Testamento lançava sortes, né? Então, fazer uma apostazinha pequena, só de brincadeira, de forma responsável, não teria uma base bíblica? Como o professor organiza a compreensão para responder a esse argumento sem parecer um moralista chato?
Olha, essa é uma excelente oportunidade para ensinar a interpretação bíblica básica na classe. A lição desfaz essa confusão mostrando o contexto histórico. O ato de lançar sortes no Antigo Testamento nunca, em momento nenhum, foi um método de enriquecimento rápido ou de entretenimento ou aposta financeira.
Não era o bingo da tribo na sexta-feira à noite para ver quem levava mais ovelhas, né?
De jeito nenhum. Era uma prática super específica daquela época para discernir a vontade de Deus em situações muito complexas onde não tinha outra forma clara de tomar uma decisão, como a divisão de terras entre as tribos ou a escolha de pessoas para tarefas bem específicas.
Ah, entendi.
A soberania de Deus operava naquelas sortes para guiar o povo. E tem um divisor de águas teológico crucial aí. Essa prática desaparece da vida da igreja após o Pentecostes.
Verdade.
Hoje a gente não precisa lançar dados ou tirar a sorte para tomar decisões ou buscar provisão. A igreja é guiada pela palavra de Deus que está finalizada nas Escrituras e pela iluminação do próprio Espírito Santo que habita em nós. Usar provérbios para justificar o jogo do tigrinho é uma distorção muito perigosa do texto sagrado.
Ficou cristalino agora. E o perigo de justificar esses pequenos desvios é que o pecado funciona num terrível efeito dominó. As apostas ferem a mordomia, zombam do trabalho e, em seguida, abrem as portas para uma bagagem pesada de outros pecados. O vício não entra na casa sozinho, né?
Nunca. Ele sempre traz acompanhantes bem destrutivos.
Quais são os mais comuns?
O acompanhante mais frequente é a mentira. A Bíblia nos exorta em Efésios 4:25 a abandonar a mentira e falar a verdade. Mas a dinâmica do vício em apostas exige o engano. É estrutural.
Como assim?
A pessoa perde um pouco de dinheiro, aí sente vergonha e oculta do cônjuge. A dívida cresce, ela cria uma vida dupla para bancar aquilo, inventa histórias mirabolantes sobre onde foi parar o dinheiro do aluguel, começa a pegar empréstimos escondidos, mente para os pais. A mentira passa a ser o idioma natural da pessoa viciada para proteger a imagem dela e sustentar a ilusão de que está tudo sob controle.
Que ciclo horrível. A lição traz até uma citação histórica do George Washington, que é um retrato fiel disso. Ele disse: "O jogo é filho da avareza, pai da iniquidade e irmão de todo tipo de erro."
É uma frase muito forte e muito real. Ela ecoa muito forte quando a gente pensa no estado do coração do apostador. E a lição levanta uma questão teológica profunda nesse ponto, que chega até a ser perturbadora, sabe? Trata-se da falta de contentamento.
Como assim perturbadora?
É que a pessoa está tão imersa na insatisfação com a própria vida que ela chega a dobrar os joelhos e orar a Deus pedindo para ganhar na aposta.
Meu Deus.
Pensa na contradição teológica disso. Para Deus abençoar aquela pessoa com o prêmio da aposta, inúmeras outras famílias do outro lado da tela precisam perder tudo e afundar na miséria.
É transformar Deus num gênio da lâmpada que opera através da desgraça alheia. É muito pesado isso.
Isso agride o chamado bíblico ao contentamento, que está expresso claramente lá em Hebreus 13, versículo 5, que nos manda conservar a vida isenta de avareza, contentando-nos com o que temos.
Exato. Ou quando o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4 que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Buscar a salvação financeira ou até o preenchimento emocional num cassino online é, na prática, declarar que a provisão de Deus não é suficiente para você. Nossa, muito forte. E para a gente visualizar como essa armadilha mental prende a pessoa, eu costumo imaginar alguém tentando desesperadamente encher um balde que tem um buraco enorme no fundo, sabe?
Boa imagem.
A pessoa acredita piamente que, se colocar mais água, ou seja, se fizer novas apostas, ela vai conseguir consertar o buraco das perdas anteriores e finalmente encher o balde. Mas a realidade é que a água simplesmente vaza cada vez mais rápido, inundando a casa inteira e arruinando o chão. Quanto mais pressão ela coloca, mais o buraco se alarga e mais sujeira é feita.
Essa ilustração do balde furado descreve perfeitamente um conceito da psicologia chamado falácia do custo irrecuperável.
Opa! Pausa para o glossário. O que seria essa falácia do custo irrecuperável na cabeça de quem está ali com o celular na mão perdendo dinheiro?
É a paciência que aquele já teve resultados, que teve perdas e que deu para ver que ele está perdendo. Mas mesmo assim, ele não para. É um custo recuperável. Ele já perdeu e sabe que está perdendo. Mas, como sucumbe ao vício, ele tem a sensação de que vai descobrir a chave para conseguir bancar aquilo e depois erguer o balde. É uma crença tão aguda que ele descarta todas as perdas anteriores para continuar voltando para aquele caminho que já está matando ele.
Essa ilustração do balde furado descreve perfeitamente um conceito da psicologia chamado falácia do custo irrecuperável.
Opa, pausa para o glossário. O que seria essa falácia do custo irrecuperável na cabeça de quem está ali com o celular na mão, perdendo dinheiro? É um viés cognitivo bem comum. É quando a pessoa continua insistindo num comportamento destrutivo apenas por causa dos recursos, seja tempo, dinheiro ou esforço, que ela já investiu e perdeu.
Ah, o famoso tentar empatar o jogo.
Exatamente. A mente do apostador diz, eu já perdi 5 mil reais. Se eu parar agora, o prejuízo é definitivo. Eu preciso fazer só mais uma aposta alta para recuperar o que já foi.
Mas a banca sempre ganha no final.
Sempre. É que o ego humano odeia admitir a derrota total. Então, a pessoa continua jogando água no balde furado, tentando recuperar um custo que já está afundado e acaba cavando um poço cada vez mais fundo.
Isso é devastador. E isso nos leva para o momento crucial do nosso estudo, que é equipar quem ensina para aplicação pastoral e prática nas classes de sábado.
A parte mais importante da aula, né?
Com certeza. A função da aula não é só fazer o diagnóstico do problema e deixar todo mundo deprimido com a realidade. A gente precisa oferecer a rota de fuga.
Uhum.
Como a gente orienta alguém que está lá segurando esse balde furado e não sabe como largar? O próprio texto de Provérbios 12, versículo 11, dá o norte pra gente, que é fugir das fantasias.
Sabe qual é a maior fantasia da pessoa viciada? É o auto-engano de dizer, assim que eu recuperar o que eu perdi, eu deleto o aplicativo e paro pra sempre. A lição bate de frente com essa mentira.
Fugir das fantasias significa parar imediatamente, não é?
Imediatamente. É preciso reconhecer a derrota temporal, financeira, para poder ganhar a vitória espiritual e preservar a família. Cortar o mal pela raiz exige aceitar o prejuízo. E a lição nos convida a caminhar com essa pessoa através de passos bíblicos e práticos para a restauração.
E quais seriam esses passos práticos? É vital deixar esse mastigadinho para quem vai conduzir o estudo na escola bíblica.
Vamos lá. O primeiro passo é romper a bolha do auto-engano. É parar de mentir para si mesmo e encarar de frente o abismo financeiro e espiritual em que se meteu.
Cair na real.
Isso. O segundo passo é a confissão do pecado. Provérbios 28, versículo 13, é muito claro. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia.
E a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, reforça isso, né? Dizendo que Deus é fiel e justo para perdoar e purificar.
Exato. O terceiro passo já entra na dimensão horizontal da coisa, que é pedir perdão aos familiares que foram afetados. O pecado sempre deixa feridas em quem está ao nosso redor.
Sempre tem danos colaterais.
Sempre. Várias e uma quebra de confiança que precisa ser reconstruída com o tempo. Vai haver dívidas que precisarão ser pagas de forma suada, honesta, com trabalho digno e não com novas apostas.
Tem que arcar com as consequências.
E o quarto passo é a busca ativa por ajuda. Ajuda comunitária, confessando a discipuladores mais maduros na igreja para ter aquela prestação de conta, sabe? E na maioria das vezes ajuda profissional mesmo, de psicólogos ou psiquiatras, porque como a gente falou, estamos lidando com o cérebro que foi quimicamente alterado.
E o pilar inegociável durante todo esse processo que a gente precisa deixar claro é nunca, em hipótese alguma, tentar recuperar o dinheiro perdido voltando a apostar. É aceitar o prejuízo como o custo daquele aprendizado doloroso.
E perceba como tudo isso amarra perfeitamente com o que a gente estabeleceu lá no começo da nossa conversa. Confessar o pecado, trazer as trevas para a luz da comunidade é exatamente o que abre o espaço para a ação purificadora e transformadora do Espírito Santo.
Sem ele não dá.
Sem ele, esses passos todos viram só um peso esmagador de regras impossíveis de cumprir. Mas através da graça diária do Espírito, a pessoa encontra força para suportar as consequências, pagar as dívidas honestamente e ter os afetos do coração realmente transformados.
Gente, isso enche o coração de esperança, né? Não tem poço tão fundo que a graça do Senhor não alcance.
Nenhuma vida está fora do alcance de Deus.
E como é de costume na nossa série, a Lições Bíblicas encerra com um desafio da semana, que é fantástico para as classes de sábado. O primeiro desafio é um chamado à compaixão ativa. É orar de forma muito intencional por pessoas conhecidas que estão presas nessa teia do jogo online.
Orar intercedendo mesmo, né?
Isso. Orar pedindo a Deus que quebre essas correntes. E pedindo sabedoria e coragem para nós mesmos. Coragem para a gente se aproximar dessas pessoas com muito amor e exortá-las a deixarem as fantasias.
Mas a lição também é muito honesta com quem está do lado de dentro. Se a carapuça servir para quem estiver sentado ali na classe da escola bíblica escutando o estudo, o desafio se torna urgente, pessoal. Busque libertação. Não espere a dívida triplicar para tomar uma atitude. Confesse aos seus líderes, peça ajuda imediatamente e confie na graça divina que sempre acolhe o coração contrito.
Um apelo necessário. E para manter a mente blindada contra essas ilusões que o mundo oferece diariamente, o desafio também incentiva a continuidade da nossa jornada anual de leitura da Bíblia. A porção dessa semana engloba os Salmos do capítulo 19 ao 53. Refletir com profundidade nessas verdades é o melhor antídoto contra o relativismo.
Sem dúvida. E para finalizar, eu gostaria de deixar um pensamento provocativo, sabe? Algo pro pessoal nas classes mastigar ao longo do sábado e durante toda a semana. Nós acabamos de expor como a indústria do vício opera. A reflexão é a seguinte: se os criadores desses aplicativos gastam literalmente bilhões de dólares desenvolvendo interfaces projetadas milimetricamente para hackear a psicologia humana, imitando o pico de dopamina das drogas pesadas, como a igreja pode redesenhar intencionalmente o seu discipulado e o seu senso de comunidade local?
Uau, que pergunta!
Como a gente pode oferecer uma experiência de pertencimento, de propósito e de preenchimento emocional que sejam tão profundos e autênticos a ponto de tornarem essas ilusões digitais coloridas completamente desinteressantes, especialmente para os nossos jovens?
Nossa, que provocação cirúrgica! É um convite real para a gente repensar a nossa vivência de comunhão, né? Se a vida real no corpo de Cristo for pujante, autêntica e acolhedora, nenhuma tela de celular brilhante vai conseguir competir com ela.
Esse é o alvo.
Bom, a nossa missão de organizar a compreensão desse tema tão espinhoso chega ao fim por hoje. O objetivo foi fornecer esse panorama completo para que o estudo nas classes seja rico, seja denso e cheio da presença de Deus.
E que gere muitos frutos na nossa comunidade.
Desejamos a todos os promessistas que nos acompanham um excelente sábado. Que seja um tempo de profunda comunhão, de descanso restaurador e de um aprendizado da palavra que realmente transforma a vida. Até a próxima!